Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions referente ao terceiro trimestre de 2014. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, e José Leone, gerente de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.seniorsolution.com.br, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu vou iniciar nossa apresentação pelo slide 3. Esse foi o sexto trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida, que atingiu o recorde de 17,8 milhões. Foi 24% superior ao mesmo período do ano anterior. Ressalto aqui que esse crescimento é totalmente orgânico, uma vez que a Drive já estava integralmente incorporada no terceiro trimestre de 2013. O crescimento foi observado em todas as unidades de negócio, com destaque para consultoria e serviços, que continuam com uma ótima performance e cresceram 94,1% e 84,5%, respectivamente. Esse resultado se deve principalmente a uma bem-sucedida estratégia de diversificação da base de clientes. Continua crescendo. Esse trimestre foi 7,5% superior do que o mesmo período do ano anterior. Também tivemos uma ampliação da oferta de produtos e serviços, que resultou em um aumento de 15,3% no ticket médio observado nesse trimestre. No gráfico central, a gente continua a observar um crescimento contínuo e consistente, trimestre a trimestre, da receita líquida, resultando em um aumento de 84,7% desde o momento do IPO no primeiro trimestre do ano passado. No gráfico da direita, observamos que as receitas recorrentes cresceram 12,1% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado e representaram nesse último trimestre 76,2% do total das receitas. Vamos passar agora para o slide 4. O lucro bruto cresceu 28,6% e a margem bruta atingiu 38,3%, 1,4 pontos percentuais a mais do que no mesmo período do ano anterior. Esse resultado é uma demonstração clara que a empresa continua capturando os ganhos de escala e de eficiência operacional. No gráfico central, a gente observa que, excluindo efeitos extraordinários e não recorrentes, que vão ser explicados mais à frente pelo Fabrini, as despesas operacionais continuam se reduzindo, ou reduzindo sua participação em relação à receita líquida. Isso pelo quinto trimestre consecutivo, atingindo 24,6% nesse trimestre. Por fim, no gráfico da direita, nós verificamos que atingimos um EBITDA recorde de 2,7 milhões, com margem de 15,4%, um crescimento significativo de 84% e de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais uma vez, vale ressaltar que esse EBITDA já contempla os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Não são capitalizados e são integralmente contabilizados nos custos da operação. No terceiro trimestre, esses investimentos em T&D representaram 5,2% 5,2% da nossa receita líquida. Vamos passar agora para o slide 5. Nós verificamos que, além do aumento da base de clientes, como resultado da diversificação e da expansão da oferta, que já foi citado anteriormente, a gente continua reduzindo a concentração de receitas. Os 5 principais clientes tiveram sua participação reduzida de 42,5% para 38,6%. E a participação do maior cliente se manteve em linha, em torno de 10%. Vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai apresentar os resultados mais detalhados de cada unidade de negócio. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu começo pelo slide de número 6, comentando o desempenho da unidade de software. A unidade alcançou receita líquida de R$8,7 milhões, um crescimento de 9% sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionado basicamente por um aumento no ticket médio de 31,3%. A receita líquida na operação de São Paulo foi de R$4,6 milhões, com crescimento de 5,4%, em virtude dos reajustes contratuais, lembrando que os nossos contratos são indexados a indicadores de inflação, e eu gostaria de enfatizar aqui que o faturamento das licenças vendidas para um grande banco de fomento já começou a acontecer no terceiro trimestre, mas inicialmente foi contabilizado na unidade de serviços em virtude da natureza do contrato, que começou por meio de uma integradora de sistemas e no momento seguinte passará para um contrato direto com o cliente. Portanto, esse crescimento de 5,4% ainda não reflete o volume de licenças do BNDES. No caso da operação Rio de Janeiro, a receita líquida foi de R$4,1 milhões, com crescimento de 13,3%. Na operação Rio, a gente observou também reajustes, mas o crescimento de um dos clientes que foi adicionado ao longo dos últimos trimestres. E eu lembro que esse crescimento orgânico de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior é um crescimento em linha com aquele observado pela Drive nos 5 anos anteriores à aquisição pela Tenor, que foi de 13,8%. O lucro bruto alcançou R$4,6 milhões, com expansão de 18,9%, expansão também direcionada pelo crescimento da margem bruta de 4,4 pontos percentuais, alcançando 52,8%, principalmente por conta das reduções de custos e aumento de margem bruta na Operação Rio de Janeiro. Lembrando que no terceiro trimestre de 2013 foram feitos ajustes no quadro de pessoal que impactaram o custo da Operação Rio de Janeiro. Agora passando para o slide de número 7, que explica a unidade de serviços. Eu inicio comentando que a receita líquida foi de R$3 milhões, um crescimento de 84,5% sobre o terceiro tri de 2013, impulsionada principalmente pela demanda dos serviços não associados à software. Em seguida eu falo um pouco mais sobre isso. O número de clientes da unidade foi de 22, ou seja, um aumento substancial em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo o esforço que o Bernardo comentou no sentido de diversificar a base de clientes da companhia, especialmente nas unidades que dependem de receitas variáveis. No caso dos serviços associados à software, a receita foi de R$1,4 milhão e o grande destaque aqui foi a implantação do SBS nesse grande banco de fomento. E no caso dos serviços não associados à software, a receita foi de R$1,5 milhão, com um crescimento de mais de 400% sobre o mesmo período do ano anterior. E grande parte desse crescimento está relacionado a um grande projeto em um banco que nos contratou para desenvolver um sistema de cash. O lucro bruto da unidade foi de R$1 milhão, a margem bruta de 34,4%, com crescimento de quase 15 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado. E aqui eu gostaria de enfatizar que esse é o terceiro trimestre consecutivo em que a unidade de serviços apresenta um desempenho em termos de lucratividade dentro do patamar histórico de 30% a 40%, que é também o patamar esperado pela administração. Ainda com oportunidade de melhoria, mas o fato de ser o terceiro trimestre acima dos 30% significa que hoje a receita dessa unidade e também os custos estão administrados de uma forma em que os resultados são bem mais estáveis do que foram no passado. Passando agora para o slide de número 8, o grande destaque da unidade de outsourcing é a conquista de um cliente, um grande banco com operação no Brasil, banco de origem espanhola, que nos permitiu iniciar algumas alocações ainda no terceiro trimestre, mas de forma muito tímida, dado que o contrato foi iniciado no final desse trimestre. A receita da unidade foi de 4,9 milhões, com crescimento de 18,2%, e decorreu da adição de 3 novos clientes e da ampliação do ticket em comparação com o mesmo período do ano anterior. No caso desse novo cliente que eu comentei, os primeiros negócios são muito recentes ainda, o impacto desse cliente na receita do terceiro trimestre de apenas 119 mil, portanto, ainda com um potencial muito grande de crescimento. Né? Nesse momento, a nossa diretoria de operações está se dedicando à montagem de uma infraestrutura aqui na sede em São Paulo. Basicamente, é uma estrutura apartada da nossa, com um link, com estações de trabalho específicas para esse cliente, em virtude da sua demanda, e dado que os colaboradores ficarão alocados aqui na nossa sede em São Paulo. Acreditamos que a conclusão desse trabalho de montagem da infraestrutura acontece no quarto trimestre, viabilizando uma expansão da demanda a partir do início do ano que vem. O número médio de profissionais alcançou 114 contra 93 no mesmo período do ano anterior, em virtude de aumento da demanda. E aqui eu só gostaria de enfatizar que no último mês do trimestre, no mês de setembro, houve uma redução de 117 para 109, motivada principalmente pelo encerramento do período de estabilidade garantido pela negociação sindical. Com esse encerramento, a companhia finalmente conseguiu colocar em prática alguns ajustes que já eram previstos, reduzindo o quadro e, portanto, reduzindo os custos dessa unidade. O lucro bruto foi de R$ 671 mil, com queda de 29,8%. A margem bruta foi de 13,7%, impactada também por essa demora na conclusão das negociações sindicais, uma vez que a companhia carregou praticamente ao longo de todo o ano um custo relacionado a algumas equipes de outsourcing que não estavam gerando receita em virtude do encerramento de alguns contratos comerciais. Então, no terceiro trimestre, esses custos ainda existiam. Ao final do terceiro trimestre, a companhia tomou as medidas necessárias, o que causou algum volume de custos não recorrentes, e por isso a margem acabou ficando abaixo do que é esperado para a unidade de outsourcing. Historicamente, nos últimos trimestres, a margem fica entre 18% e 22%, mas a companhia acredita que, com as medidas tomadas, é natural que esse negócio volte ao patamar esperado. E falando agora da consultoria, no slide de número 9, o volume de receitas foi de 1,3 milhão de reais, com crescimento de 94,1%, resultou da conquista de novos clientes, também de aumento de ticket, e essa conquista de clientes tem muito a ver com a resolução 4282 do Banco Central, que tem impulsionado os negócios da Controbank desde o início desse ano de 2014. Eu chamo a atenção também para um pipeline muito bom de oportunidades comerciais para o início de 2015, oportunidades relacionadas também à montagem de novas instituições financeiras, um negócio que ao longo dos últimos trimestres ficou, de certa forma, adormecido, mas agora dá sinais de retomada. E eu chamo a atenção também para o volume de contratos já fechados ao longo do terceiro trimestre, que tem potencial para garantir um colchão de receita no início do ano que vem. A resolução 4282 foi responsável por 569 mil, ou 42% da receita líquida. Foram 17 projetos relacionados a essa resolução 4282 que geraram receita ao longo do trimestre. E, no momento, a nossa perspectiva é muito positiva. Seja porque, até novembro desse ano, apenas as grandes instituições e arranjos de pagamento passaram pela autorização do Banco Central, e as médias e pequenas deverão fazer isso ao longo dos próximos 2 anos, ou seja, porque os nossos primeiros clientes, os grandes clientes, estão nesse momento trabalhando na correção dos gaps, ou seja, uma derivação do primeiro projeto. Nesse momento, já existem projetos de 42282 em instituições de médio porte fechados, e um dos nossos principais clientes de 42282 em 2014 já está trabalhando na implementação dos gaps que foram identificados pela Controbank. O lucro bruto foi de R$591 mil, com crescimento de 200% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta de 43,8%, portanto, levemente acima daquilo que é a média histórica de lucratividade do negócio de consultoria, entre 30% e 40%. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrini, que vai comentar um pouquinho sobre o lucro líquido.
Bom dia a todos. Dando sequência à nossa apresentação, agora no slide 10, o lucro líquido atingiu R$1.661.000 no terceiro trimestre deste ano, que representou um crescimento de 17% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, o que representou uma margem líquida de 9,3%. O principal destaque aqui no crescimento do lucro foi o melhor desempenho operacional apresentado no período, né, demonstrado no gráfico da direita. Quero destacar também que esse crescimento de lucro só não foi maior por conta do aumento das despesas com amortização de intangível nesse trimestre. A companhia concluiu a análise de definição da vida útil do software Drive MNet, intangível proveniente da aquisição da empresa Drive, e com isso a gente efetuou o reconhecimento do resultado retroativo a janeiro desse ano dessa amortização do intangível. Portanto, esse registro impactou de forma não recorrente o lucro líquido em R$410 mil, destacados no gráfico da direita. Como se trata de uma despesa que já vinha sendo considerada dedutível para fins fiscais, a consequência foi o aumento pontual da taxa efetiva. É importante mencionar que a comparação do lucro do terceiro trimestre com o lucro do trimestre anterior fica distorcida dado aos eventos não recorrentes que impactaram o segundo TRI, no ano de 2014, como o efeito tributário positivo do pagamento de JCP e pelo reconhecimento do crédito gerado pela Lei do Bem, esses dois itens comentados na teleconferência do trimestre anterior. Antes de passarmos ao próximo slide, lembro que a Senior submeteu em julho ao Ministério da Ciência e Tecnologia o formulário para o benefício fiscal da Lei do Bem relativo ao ano de 2013. Caso seja integralmente aprovado, isso vai resultar no incentivo fiscal de até R$ 653 mil, a ser contabilizado no quarto trimestre desse ano. Nossa expectativa, portanto, é de que o MCTI divulgue o resultado até dezembro. Passando para o próximo slide, de número 11, a gente apresenta a posição financeira no final do trimestre. A dívida bruta reduziu para R$ 9,8 milhões por conta da amortização das parcelas mensais do financiamento ProSoft, junto ao BNDES, e pelo pagamento de parcelas a prazo das aquisições. Encerramos setembro com caixa de R$ 40.800.000, R$ 2 milhões acima do caixa encerrado em junho desse ano, devido principalmente à geração operacional de caixa. Assim, para concluir, o caixa líquido no final do trimestre encerrou em R$ 31 milhões, uma posição financeira bastante confortável para a execução da estratégia de crescimento da companhia. Além disso, no final de outubro, o Conselho de Administração da companhia aprovou o quinto financiamento do ProSoft junto ao BNDES, no valor de R$ 14.822.000, com custo anual de TJLP mais 1,1%. A gente estima que a primeira liberação esse financiamento ocorra até o final do primeiro semestre do ano de 2015. Passo agora ao Bernardo para as considerações finais. Obrigado.
Eu queria apresentar como números finais o slide 12, ressaltando aqui os números já apresentados da contínua evolução da receita líquida e do EBITDA trimestre a trimestre desde o IPO, o que acabou resultando em um crescimento total comparando esse trimestre com o trimestre do IPO de 84,7% em receita e de 887,7% no EBITDA. Também, quando se compara os valores acumulados nos últimos 12 meses, a gente observa crescimentos significativos. Atingimos uma receita líquida de 77,7 milhões, 43,3% acima do que tínhamos no mesmo período do ano anterior, e registramos um EBITDA de 9,8 milhões no mês, que é 132,6% superior ao que foi alcançado no período do ano anterior. E atingimos uma margem de 14,5%. Nós continuamos confiantes que fecharemos o ano com ótimos resultados, em linha com as melhores expectativas, e já começamos a trabalhar para concretizar as boas perspectivas que temos para 2020. Eu agradeço a todos pela atenção e a seguir ficaremos à disposição para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Eduardo Cancian, do Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, gostaria de saber a opinião de vocês em relação à perspectiva para o segmento de software no ano que vem. O setor bancário, que é o mercado de vocês, o setor de instituições financeiras, vive um momento favorável e vocês entregaram um crescimento bom de 9% agora nesse trimestre, ano contra ano, mas queria saber se vocês têm alguma perspectiva de um crescimento melhor no ano que vem em software, especificamente. E a segunda pergunta é qual que é o nível de, até que ponto você consegue ter uma visibilidade 2015, eventualmente 2016, nos segmentos onde a receita é menos recorrente? Aí eu imaginaria serviços e consultoria. Essas são as duas perguntas que eu tenho.
Eduardo, obrigado pela pergunta. Na verdade, são duas. Começando pelas perspectivas para o segmento de software, eu diria que as perspectivas são boas, né? Eu acredito que o horizonte para 2015 é tão bom quanto ou melhor do que o horizonte que a gente tinha no início de 2014. Acredito que a perspectiva de crescimento da unidade de software nesse momento, ela depende menos do crescimento do mercado e mais das oportunidades que a gente tem observado no sentido de substituir competidores em alguns grandes clientes, né? Existem demandas hoje de grandes instituições financeiras no Brasil insatisfeitas com os seus atuais fornecedores e que têm buscado uma alternativa. E a Senior Solution tem se posicionado como a principal alternativa em alguns casos, ou seja, existe um pipeline de oportunidades comerciais hoje muito bom, inclusive com oportunidades comerciais em volume bastante acima do que é geralmente observado, mas naturalmente são oportunidades que têm uma taxa de conversão esperada, a concretização dos negócios é incerta e o horizonte de tomada de decisão, o ciclo de venda costuma ser mais longo, conforme o tamanho das oportunidades aumenta. Então eu diria que hoje existem oportunidades suficientes para a gente acreditar que o crescimento de software em 2015 deve ser tão bom quanto ou melhor do que foi em 2014 e sem depender tanto assim do cenário de mercado, né? E com relação à sua segunda questão sobre a visibilidade das receitas variáveis em 2015 e 2016, eu acredito que 2016 ainda está um pouco distante para a gente ter condições de dar uma resposta mais precisa, mas para 2015 a gente está tranquilo, principalmente com relação ao primeiro semestre, uma vez que os contratos fechados nas unidades de serviço de consultoria têm tido prazos mais longos do que o habitual. A base de clientes hoje é mais diversificada. No caso de serviços, projetos que devem entrar em 2015 e chegar provavelmente até a segunda metade do ano. E no caso da unidade de consultoria, os projetos de 4282 garantem um bom pipeline de receita para 2015, principalmente porque são as instituições de arranjo de pagamento de médio porte, que têm condições de se manter no mercado e vão passar pelo processo de autorização do Banco Central, e também pela retomada dos projetos de constituição de instituições financeiras. Então, por essas razões, eu te diria que a gente tem uma boa possibilidade, uma certa tranquilidade com relação a 2015, mas 2016 ainda está um pouco distante.
Tá bom, Thiago, se você me permite só mais uma pergunta. No segmento de software, eu queria entender um pouco melhor a perspectiva de vocês em termos de produtos. O carro-chefe aí de vocês, me corrija se eu estiver errado, são o SBS, o Drive e a MNET, e vocês, ao longo desse ano, apostaram bastante no COI. A perspectiva é seguir com esses três principais produtos? Tem alguma coisa nova que pode vir?
A perspectiva é a mesma. De todos esses três produtos, eu te diria que o que hoje tem mais potencial para a companhia é o Drive MNet, porque o mercado de fundações ainda é pouco penetrado em comparação com o mercado bancário. Só para você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 200 fundações no Brasil. Dessas 200, em torno de 20 ou 30 tem um sistema destinado a processar as operações de investimento. Então, a gente acredita que é um mercado em que o crescimento deve se dar de forma mais fácil. Inclusive, nessa semana a gente participou do Congresso dos Fundos de Pensão e a companhia fez o lançamento de uma nova plataforma do Drive MNet voltada exclusivamente para o mercado de fundações, o que nos deve garantir alguma facilidade adicional aí ao longo dos próximos trimestres. No caso de SBS, o mercado de tesouraria naturalmente é um pouco mais penetrado do que fundações. Ele depende um pouco mais de um fluxo ou de montagem de novas tesourarias ou então das oportunidades de substituição dos competidores. Esse segundo ponto em especial é bastante interessante, porque no mercado de tesouraria a gente tem encontrado oportunidades em grandes bancos para o SBS que devem provavelmente garantir um bom pipeline e uma boa taxa de conversão ao longo do ano que vem. O Fabrini quer complementar a resposta, Eduardo.
Eu queria só complementar o que o Thiago acabou de comentar, que mesmo em relação ao SBS, né, que tem um foco em tesouraria, a gente tem um roadmap de investimento bastante, bastante elevado, bastante grande em relação ao que a gente fez em anos anteriores, inclusive o ProSoft, aprovado agora em outubro pelo Conselho, vem justamente viabilizar a execução desse nosso plano de investimento. Existe uma série de demandas do mercado, né, mesmo ligado ao back-office tesouraria de instituições financeiras, que a gente entende que possam resultar em crescimento de receita dessa unidade.
Tá bom, gente. Obrigado pela resposta.
O senhor Yannick Bergamo, do Banco Fator, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Com relação ao contrato de consultoria, o novo contrato que vocês anunciaram, queria ter uma ideia de quanto percentualmente já foi reconhecido de receita no terceiro tri, qual a materialidade desses investimentos aí que vocês precisam fazer e se tem uma expectativa de duração desse contrato. Obrigado.
Yannick, eu presumo que o contrato seja de outsourcing, portanto,
sim.
Eu vou responder sobre outsourcing, é isso mesmo?
Sim.
Ok. Bom, esse contrato, do ponto de vista de investimento, ele tem um investimento muito baixo, é marginal, né? Basicamente, a gente está falando de construir um link entre a nossa operação e a operação do cliente e garantir algumas estações de trabalho com computadores e mesas e cadeiras aqui no nosso escritório. Então, é uma estrutura que hoje já existe. O investimento marginal é muito baixo e, naturalmente, a possibilidade de aumentar o investimento depende muito da demanda por vagas que a gente eventualmente não tem espaço aqui na sede para atender, né? Como todo contrato de outsourcing, não existem prazos longos, mas sim altas taxas de renovação. Esse é um cliente que eu te diria que talvez seja, em termos de potencial, maior do que todos os outros que a gente tem na carteira hoje. É um cliente que terceiriza algumas vezes mais do que a nossa unidade de outsourcing inteira. Mesmo que a gente consiga abocanhar uma fatia muito pequena disso, o potencial é muito alto.
Ok, obrigado.
O senhor Matias Dieterich, da Solidus, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, tenho duas questões. Primeiro, com relação à redução do número de clientes de software. Ao que se deve isso? É a substituição dos clientes por outro, ou eles estão inadimplentes, e vocês acreditam que esse número pode continuar caindo? A outra, com relação ao resultado, as despesas aí não recorrentes que vocês lançaram agora, né, na divisão de outsourcing, porque venceu aquele prazo, eu queria saber se os desligamentos já ocorreram todos ali no finalzinho de setembro, ou se ainda pode haver alguma despesa não recorrente relativa a esses desligamentos no quarto trimestre. Obrigado.
Oi, Matias, obrigado pela pergunta. Começando pela primeira, sobre a redução na base de clientes de software, a redução na base de clientes de software ao longo dos últimos trimestres, ela foi bastante concentrada em clientes do eFunds, que é o nosso sistema voltado para o mercado de gestores de recursos e, por consequência, é o sistema com ticket mais baixo, né? O que a gente tem observado é o seguinte: em primeiro lugar, o mercado de gestão de recursos, eu acho que tem sofrido, desde o início de 2013, muito mais do que os outros, né? Os nossos clientes são assets, têm perdido recursos, têm reduzido a sua carteira de investimentos. A mesma coisa tem acontecido com alguns family offices, e isso fez com que o mercado passasse por um certo enxugamento e uma necessidade de reduzir custos. Então, em alguns casos, esses clientes estão voltando para as plataformas internas, ou seja, Excel. Em outros casos, a gente percebe que dos mercados em que a Senior atua, esse é o mais competitivo. Esse é o mercado que tem mais fornecedores, onde a competição por preço se dá de uma forma mais agressiva. E como os tickets são muito pequenos para a Senior em comparação com os outros sistemas, a gente tem privilegiado voltar as atenções para SBS, para Drive, para Profit, mesmo correndo o risco de eventualmente ter pequenas perdas de receita com esse sistema. Pontualmente, no terceiro trimestre, além do eFund, houve um desligamento no Profit e um desligamento no ETEG, mas é algo pontual, e a gente acredita que essa base de clientes deve se estabilizar em termos de churn e deixar de cair em pouco tempo, né? Passando a contar com as adições conforme elas aconteçam. Eu entendo que o volume assusta pela proporção do número de clientes, mas eles são muito pouco representativos na receita. Então, não é algo que hoje seja uma preocupação da nossa administração. E passando para a segunda questão, sobre os resultados não recorrentes.
É o Fabrini falando, só complementando a questão em relação a essas despesas não recorrentes ligadas ao outsourcing. Como no final de setembro se encerrou aquele período de estabilidade de 90 dias após o acordo de dissídio, né, do sindicato, a companhia efetuou uma série de ajustes, né, que eram necessários, e não há novos ajustes ligados ao dissídio para o quarto trimestre. Então, todo o resultado positivo a gente passa a colher agora no quarto trimestre do ano para essa unidade de Alcântara.
Ok, muito claro. Obrigado.
O senhor Marco Aurélio Barbosa, da CM Capital Markets, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados aí, pessoal. A pergunta que eu ia fazer é em relação a esse investimento, né, na área de outsourcing, já foi respondido. Então, eu queria, assim, se possível, que vocês pudessem explorar um pouquinho mais as características desse contrato, assim, em relação a que tipo de só terceirização, né, simples, ou se há a possibilidade de fazer uma espécie de outro serviço, já tem os serviços com esse banco, um ProSérie, não sei. Eu queria só entender um pouquinho melhor para entender o impacto disso nas minhas projeções. Obrigado.
Obrigado, Marco. Olhando do ponto de vista global, esse cliente, ele não era cliente nos últimos trimestres da companhia em várias unidades. Né? É um cliente que usa uma solução da unidade de software para autenticação de transações, mas não demandava projetos, não costumava demandar também outsourcing e consultoria pontualmente contrata controvente para alguns projetos. Existe sim oportunidade para cross-selling. No caso da unidade de outsourcing, essa é uma terceirização padrão. Eu diria que a única diferença nesse caso é que as equipes vão ficar alocadas aqui na cena e não nas instalações do cliente. E uma vez que a gente tem a infraestrutura para atender, a demanda pelas equipes, ela acontece de uma forma contínua. Né? Praticamente, a cada semana, se abrem novos perfis que a nossa equipe de outsourcing tem o desafio de encontrar, precificar e alocar. Então, é uma demanda que deve acontecer de forma contínua, com crescimento gradual e sem nenhum grande salto esperado. Essa não é a única oportunidade que a gente tem nesse cliente, né? Embora sejam demandas conduzidas de forma completamente separada, a gente sabe que esse cliente tem avaliado também a contratação do Drive MNet. Eu diria que é mais um daqueles casos que eu comentei de possível substituição de um competidor. É algo que ainda está muito distante de uma concretização, depende de uma série de variáveis, mas eu diria que hoje talvez seja a principal oportunidade comercial da empresa. Então, existe sim potencial para a cross-selling, mas esse potencial deve se concretizar talvez em meados do ano que vem ou final do ano que vem. Então, é algo que deve acontecer no curto prazo.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Eu queria responder a pergunta do Vitor, que chegou pela internet, da Real Investor. Vitor, obrigado pela pergunta. Como a pergunta do Vitor é bastante similar a outras que a gente já recebeu, no sentido de tentar explorar a queda no número de clientes e qual o impacto que essa queda poderia ter para a companhia, Vitor, a minha resposta é muito parecida com as outras. Eu acho que a gente teve ao longo dos últimos trimestres algumas quedas de base de clientes motivadas principalmente pelos desligamentos do Sun. E a minha forma de enxergar isso é positiva. Eu te diria que hoje a companhia não tem mais downside. Não há muito mais o que se perder em termos de receita do Sun. Portanto, essas quedas provavelmente deixarão de acontecer, uma vez que hoje não existe mais potencial para perder clientes nesse sistema. E com relação aos outros sistemas, foram fatos muito pontuais que não têm grande impacto na nossa receita.
Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Bernardo Gomes para últimas considerações. Senhor Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos na nossa teleconferência e colocar toda a nossa equipe à disposição caso vocês queiram mais algum esclarecimento e julgarem e precisem de mais alguma informação adicional. Muito obrigado a todos. Bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2014 da Senior Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.